Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes. O tema de hoje é interessante: comunidade e sociedade. Aproveito para cumprimentar Luís Pinto, que vai ser nosso acólito ilustrado na reportagem, ou melhor, no programa, e para cumprimentar a sonoplastia Celso Carvalhosa. Este tema pode nos levar muito longe e pode realmente levar-nos algumas reflexões interessantes. Acompanha-nos. Muito boa noite.
Thank you.
Depois de ouvirmos esta partitura de Beethoven, vamos continuar o nosso programa com o título, como já disse, Comunidade e Sociedade. Nós estamos já quase a caminhar para o fim do mês de outubro. É o tempo dos magustos, mas estes dias apresentam-se um pouco chuvosos e começamos a pensar em roupa mais agasalhadora. Estas duas palavras, comunidade e solidariedade, têm um sentido, penso que muito profundo. Uma sociedade é uma soma de variadas comunidades que a compõem. Por outro lado, podemos dizer que a comunidade é composta por relações de afeto, reciprocidade, proximidade, interesses comuns e continuidade no tempo, tais como as relações de parentesco, amizade, vizinhança, ou relacionamento em seu seio, são caracterizados por alto grau de coesão social e engajamento moral. A comunidade tem como pilares características comuns, sejam elas consanguíneas, culturais, religiosas, a linguagem ou espaciais. A sociedade, por sua vez, reúne várias comunidades. Mas como estamos num programa A Igreja Presente, vamos começar por ler como é que funcionava uma comunidade nos primeiros tempos do cristianismo. Este texto é escrito por São Justino no ano 165. Assim, no dia que se chama o dia do sol, todos os nossos que habitam na cidade ou pelos campos reúnem-se no mesmo lugar. Lá se lê, enquanto permite o tempo, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Logo que o leitor termina a leitura, o presidente, tomando a palavra, faz uma exortação para convidar-nos à imitação de tão belos exemplos. Seguidamente, levantámo-nos todos e fazemos as nossas preces, no fim das quais se oferece pão, vinho e água. O presidente, na medida das suas possibilidades, faz subir até a Deus súplicas e ações de graças, exclamando, depois todo o povo, amém. Faz-se depois a distribuição dos alimentos consagrados pela ação de graças, dando-se participação deles a cada um dos presentes, enquanto os diáconos os levam aos ausentes. Os que possuem haveres, e assim o desejam, dão o que bem lhes parece, cada um segundo a sua livre determinação. O que estiver recolhido é entregue ao presidente, o qual cuidará de socorrer órfãos e viúvas, todos que estiverem em necessidade, por doença ou por qualquer outra causa, os retidos nos cárceres, os estrangeiros de passagem, constituindo-se ele, numa palavra, o provisor de quantos se acham em necessidade. Celebramos esta reunião geral no dia do sol, por ser ele o primeiro dia, aquele que Deus, tirando a matéria das trevas, criou o mundo, e também por ser ele o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Sabe-se, com efeito, que o crucificaram no dia anterior ao dia do Saturno e que foi no dia seguinte ao dia do Saturno, o qual é o dia do Sol, que ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos, ensinando-lhes estas mesmas doutrinas que nós agora apresentamos ao vosso exame. Texto de São Justino, no ano de 165. Era a celebração da Eucaristia. E conhecemos a frase: a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. E estamos a falar já da comunidade. Comunidade de crentes, comunidade paroquial, a comunidade daqueles que acreditam em Jesus Cristo ressuscitado. O Espírito agradecia que, a partir deste texto de São Justino, fizesse uma ligação entre as celebrações das primeiras comunidades e as celebrações que nós temos hoje, de modo especial, o Espírito que reinava entre todos.
Maravilhoso, maravilhoso essas palavras de São Justino, que nos remetem para o tempo dos padres da Igreja, da Patrística, que estavam ainda muito imbuídos daquele espírito inicial do Evangelho e o viviam com uma profundidade que nós hoje mal podemos imaginar. Imaginamos pelas leituras, pelos trechos que nos deixaram, por esse legado fantástico. Então, como disse, existem muitas semelhanças com a Eucaristia que nós celebramos hoje. Aliás, a Eucaristia Dominical continua, porque era precisamente celebrada no dia do Senhor, o domingo, que vinha substituir o primeiro dia da semana. Também entre os romanos era o dia do sol, do Deus Sol. Então, para nós é um dia sagrado, é um dia de comunidade. Comunidade remete para comunhão, comunhão para vida, vida, vida entre todos os membros desse grupo que se aglutina à volta do altar, à volta do presbítero, que celebra, portanto, a Eucaristia, essa ação de graças do Senhor que está presente entre nós e que se manifesta ali entre nós e que levamos para a nossa vida, que levamos para a sociedade. Da nossa comunidade abrimos-nos à sociedade. A comunidade é uma comunidade da nossa pequena comunidade cristã. Não se pode fechar sobre ela própria. Já falámos nisso aqui, falamos várias vezes, é recorrente. Mas tem que se abrir à sociedade, tem que se abrir à comunidade, mais à comunidade civil em geral, não ficar encerrada dentro das portas do templo, mas trazer o templo para fora, para todos. E hoje em dia essa... Porque a Eucaristia é isso mesmo, não é? Não é apenas ficarmos ali à volta de nós, comunidade cristã, ficarmos à volta do altar e não passarmos disso, mas sim vir cá para fora e partilhar com os outros essa alegria que nos vai no coração de Jesus ressuscitado, de Jesus que está vivo. E está vivo também nas nossas vidas. E é isso que eu entendo e a ligação que eu faço entre essa Eucaristia que se celebrava nessa altura, do tempo dos padres da Igreja, naqueles primeiros anos, 100, 200 e por aí fora, 300, e a continuidade que hoje em dia nós queremos reviver. É claro que também, na minha perspectiva, e não só, de perspectiva de muito boa gente, o próprio Concílio Vaticano II foi também uma maneira de trazer ao dia aquilo que se vivia nesses tempos. Claro, a sociedade evoluiu muito nestes mil anos, 2000 anos, foi evoluindo muito, mas no seu substrato, na sua substância, está aí o coração da celebração eucarística que hoje nós celebramos com a mesma fé, com o mesmo coração, e existe essa ligação profunda entre mergulhar as nossas raízes nesse passado, ir buscar, ir lá beber essa autenticidade que se manifesta também na nossa vida. Portanto, é essa a ligação que eu faço. O passado não é passado, mas representa-se hoje em dia e atualiza-se em cada Eucaristia que se celebra, à volta da mesa desse altar. A comunidade reúne-se como irmãos numa só fé, num só Senhor, no Senhor ressuscitado que é Jesus Cristo.
As comunidades, denominadas hoje paróquias, têm três grandes finalidades, que é ensinar a palavra de Deus, está na Bíblia. A segunda ação da Igreja é santificar, através do batismo, dos diversos sacramentos. E também uma comunidade deve ter um governo que nas paróquias é o pároco, na diocese é o bispo diocesano. Por assim dizer, o bispo diocesano delega nos párocos a ação junto daquela comunidade. Mas permita-me, Luís Pinto, com muita amizade, dizer o seguinte. Penso que referiu que o presbítero, o pároco, o padre, é que celebra a Eucaristia. Não. No batismo, nós, se fôssemos já crescidinhos, ouvíamos o padre que batizava dizer: tu és sacerdote, profeta e rei. Ora, se o batizado é sacerdote, ele também celebra. O padre, o presbítero, preside, é o congregador da comunidade e é precisamente delegado, por assim dizer, do bispo na paróquia para presidir à reunião dos cristãos. Ouvimos o relato de São Justino no ano 165, que nos explicou isso muito bem. Até que ponto os nossos cristãos sentem a comunidade e, quando vão à celebração da Eucaristia, como disse há pouco, a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja, e fazia uma referência muito interessante, Luís Pinto, acerca da mesa do altar, onde se realiza a transformação do pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo, onde realmente há ali aquilo que nós dizemos o grande mistério da fé, porque fazemos aquilo que Jesus disse: fazei isto em minha memória. E nós queremos fazer isso. Ora, quando as pessoas se reúnem num templo, ou até ao ar livre, numa peregrinação, na África, por exemplo, muitos missionários celebram debaixo das árvores, com aquela festa toda da canto e dança. Até que ponto os nossos cristãos têm essa consciência de viver em comunidade e, de modo especial, ao domingo, irem celebrarem com o presidente pároco?
Pois, efetivamente, não podia deixar de estar mais de acordo que o sacerdócio comum dos fiéis permite-lhes precisamente participar na Eucaristia como sacerdotes, não é? E à volta da mesa, presidida, obviamente, porque tem que ser mesmo assim, presidida pelo presbítero, que está em representação do senhor bispo, claro. Mas daí, isso aí, eu acho que hoje em dia, talvez às vezes, não tenhamos mesmo essa consciência quando estamos. Ainda assistimos, apesar de todo o ajornamento conciliar e tudo, nós às vezes parece que ainda se vê uma outra pessoa que está concentrada ali quase como se estivesse naqueles tempos pré-conciliares a rezar o terço e não sei o quê, ou com uma distância muito grande, em que há ali uma distância muito grande entre os fiéis e o altar. Mas não deve ser assim, a gente deve se reunir mesmo à volta, devemos todos participar como irmãos desse sacerdócio comum dos fiéis, e realmente nota-se que às vezes há essa pequena, o pequeno grande problema, que é a distância, que tem que se trabalhar. Acho que toda a comunidade tem que colaborar para até para trazer para mais junto. Uma coisa que eu às vezes noto assim em termos práticos, que eu acho que é interessante a gente descer à terra e falar em termos práticos, eu às vezes noto que nas celebrações eucarísticas as pessoas ficam ao fundo da igreja, parece que têm um medo de estar próximo do altar. As pessoas devem se aproximar, aproximar o mais possível, porque ali é que está a passar tudo. E a gente parece que ainda está ali, se pudesse que ficava, se houvesse ali uma barreira, que nos escondíamos atrás e ficávamos a ouvir só e nem víamos. Quer dizer, eu acho que não tenhamos medo, avancemos para junto do altar, perto, onde está a celebrar, onde é a festa. A festa é ali, não é cá atrás, nos últimos bancos. A festa é lá à frente. E, portanto, eu costumo um bocadinho às vezes ver isso e até gostava de dizer alguma coisa. Claro que não posso dizer isso, mas estou a dizê-lo agora. E, portanto, eu exortava todos os que vão à Eucaristia Dominical, pelo menos, não é? Mas que se cheguem junto, cheguem-se mais perto, não fiquem cá para trás. Peço desculpa, mas eu digo isto com muita caridade e com muito amor.
Ao preparar este programa, eu lembrei-me de um episódio que me contaram, que se passa precisamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo, na diocese de Volta Redonda. O bispo de Volta Redonda foi a uma comunidade paroquial apresentar o sacerdote que o ia representar, né, na missão. E entre vários comentários fez este: apresento-vos aqui o padre, o nome dele. Ele vem para junto de vós para formar a comunidade. Não esqueçam, ele vem para junto de vós formar a comunidade. Vocês devem caminhar para que todos acreditem no mesmo Deus ressuscitado, o mesmo Deus Criador, no Espírito Santo, mas tendo uma interação entre vós. E o Luís Pinto estava a falar e eu tomei aqui a nota ao lado. Construir a comunidade está sempre em construção. Nasce gente, vem pessoas de outros países, de fora, vem de outras raças até. Em Viana temos umas dezenas de origens. E lembrei-me daquele facto que se dizia a missa em latim, no final: Ite, missa este. E a tradução que se fazia era: ide embora para a vossa casa, a missa acabou. Vamos dar outra interpretação que parece que é mais dinâmica e verdadeira. Ide, e aquilo que fizeste aqui dentro, que oraste aqui dentro e tudo mais, fazei-o agora lá fora. Porque isso é que é construir a comunidade. É celebrar o Cristo vivo e ressuscitado, mas é agora praticar, como disse Jesus. Ide e fazei o mesmo. Vamos ter um intervalo musical e vamos continuar com o tema continuidade, a continuidade e a sociedade. Continuamos com o tema, a comunidade e a sociedade. Lançando os olhares pelo Concílio Vaticano II, nós encontramos lá muitas referências à comunidade cristã. Por exemplo, Cristo, mediador único, estabelece continuamente, sustenta sobre a terra como um todo visível a sua Santa Igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difundem todos a verdade e a graça. E, mais à frente, neste documento Lumen Gentium, ressalva-se: numa comunidade que está, se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia, a partir da qual, portanto, deve começar toda a educação do espírito comunitário. Esta celebração, para ser sincera e plena, deve levar não só às várias obras de caridade e ao auxílio mútuo, mas também à ação missionária, bem como às várias formas de testemunho cristão. E mais à frente, porque participam no mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, têm os leigos parte ativa na vida e ação da Igreja. A sua ação, dentro das comunidades eclesiais, é tão necessária que, sem ela, o próprio apostolado dos pastores não pode conseguir, na maior parte das vezes, todo o seu efeito, porque os leigos, com verdadeira mentalidade apostólica, à imagem daqueles homens e mulheres que ajudavam Paulo na propagação do Evangelho, suprem o que lhe falta a seus irmãos e revigoram o espírito dos pastores e dos outros membros do povo. Luís Pinto, temos aqui muita doutrina como fazer, como estar na comunidade.
Sim, é de uma riqueza, de uma profundidade, eu diria, quase sem limites. Cada frase aí está super bem pensada, está, e aplica-se com uma agudeza extraordinária, não é? Como referiu a Lumen Gentium, que precisamente nesse aspecto do importante papel dos leigos na Igreja, da colaboração que têm que ter, que têm e que devem ter nas suas comunidades, exercendo diversos ministérios, da mais variada forma, para chegarem aos vários setores, a todos os setores, porque claro que o nosso parco não consegue chegar a todo lado, ele não é imenso. Ele ajuda ali, coordena acolá e tal, e apontar para ali, mas as pessoas, a comunidade, que é formada por todos, como diria o nosso Santo Padre, todos somos importantes e todos somos comunidade. E então, daí que esses ministérios sejam fundamentais para levar esta missão por diante. Senão seria completamente impossível, o pastor sozinho não consegue, se não tiver esta colaboração, esta união, não é? Esta unidade entre a comunidade toda, a nossa comunidade eclesial, aqui local, nós não conseguimos fazer nada. Aliás, ela só existe e só faz sentido com as pessoas, com os leigos, senão isso... Então eu era uma comunidade religiosa, não é? E é na mesma, mas não uma comunidade nesse sentido de estar enclausurada, mas sim aberta à sociedade, e todos são necessários. Eu falava há bocadinho dos diferentes ministérios que são exercidos, desde o acolitado, dos leitores, sei lá, tantas outras coisas, os outros movimentos todos que chegam a todos, por exemplo, as conferências vicentinas, para atingirem todo esse papel que a Igreja tem na sociedade. E é muito importante, não seria possível se não houvesse esta conjunção de esforços e esta diversidade de carismas que tem que existir para que necessariamente se faça um trabalho produtivo, não é? Claro, a gente confia. Nós temos, através da nossa vida de comunidade, da ação do Espírito Santo, da oração, de tudo isso, é claro que não nos faltará ajuda. A gente às vezes está com medo e está receosos, mas claro que o Espírito está sempre a trabalhar e nós temos que confiar e temos que acreditar e temos que dar as mãos à volta, lá está, da mesa, dar as mãos todas à volta em que todos são parte importante na engrenagem, nesta comunidade. Neste caso falamos aqui da nossa comunidade, mas da nossa comunidade cristã local, mas nós inserimos-nos numa comunidade global cristã também, à volta de todo o mundo, comungando até com outros que nos chegam aqui. Cá bocadinho o doutor José Lima referiu tão bem, que vem de fora, vem do Brasil, vem da Colômbia. Nós temos agora, só para referir, um acólito, é uma maravilha para a nossa comunidade termos um acólito como o Diego. Estou aqui a referir agora o nome dele, ele não me vai levar a mal, mas, e a sua maravilhosa família está cá. Isto é uma riqueza para a nossa comunidade, isto vem enriquecer a comunidade. O carisma específico que ele traz, com a sua alegria, da América do Sul, da Colômbia. Então o que é isto? Isto é uma graça muito grande que nós vamos recebendo. São pérolas que a nossa comunidade vai recebendo. E não só do Brasil, também já aqui falámos, e de outros pontos. Isto é enriquecedor, porque todos eles representam, somos todos... pedras deste edifício em construção. Um edifício dinâmico. A Igreja é dinamismo. Não é um edifício acabado. A gente olha, está ali o templo, está acabado. Não. A Igreja está cega, construindo-se. Cada um de nós vai aportando o nosso pequeno contributo, vai pondo a nossa pedrinha, com os nossos carismas específicos de cada um, com as suas valências, aquilo que o Espírito nos vai suscitando a cada um.
O Papa Francisco publicou uma encíclica, melhor, uma exortação apostólica, Alegrai-vos e exultai. E quase a meio escreveu: a comunidade é chamada a criar aquele espaço teologal onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado, partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos, vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária. Isto dá origem também a autênticas experiências místicas vividas em comunidade. E continua: contudo, estas experiências não são o mais frequente nem o mais importante. A vida comunitária na família, na paróquia, na comunidade religiosa ou em qualquer outra compõe-se de tantos pequenos detalhes. E quando fala aqui em comunidade religiosa, o Luís Pinto fez aí uma alusão a ordens religiosas. É curioso verificar que São Bento, o grande fundador dos beneditinos, o lema é Ora et labora, reza e trabalha. E alguns sociólogos e antropólogos analisaram a por assim dizer, regra de São Bento, e dizem que ela, humanisticamente, está muito bem equilibrada. São 7 horas para descansar, 7 horas no dia para trabalhar e 7 horas para orar. Nós sabemos que São Bento foi o grande evangelizador mesmo do Ocidente. Há um texto que diz ele que com um arado, com a cruz e as letras, iluminou a civilização do Ocidente. Mas podíamos continuar a falar da comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto evangelizador. É lugar de presença do ressuscitado que vai santificando segundo o projeto do Pai. A comunidade não é só na celebração, na Eucaristia ou nos sacramentos, mas a comunidade leva a estar em comum. Forma um espaço aberto e evangelizador e é lugar de presença ressuscitada que vai santificando segundo o projeto do Pai. Enfim, eu quase que me atrevia a dizer que não há verdadeira celebração da Eucaristia, de comunidade, se não se exerce a caridade. Ubi et caritas, foi a canção que se ouviu a meio do programa. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Deus habita na celebração da Eucaristia, habita na nossa vida e habita de modo especial quando nós experimentamos e fazemos o bem ao velhinho, à velhinha, ao jovem, à donzela, ao doente, ao são, ao imigrante.
Está tudo dito, é isso aí, isso é que é a vida da Igreja. Não são apenas orações, estarmos ali e sermos muito piedosos. Isso também, claro, também é importante e aceitável respeitar cada um. Mas é isso, é este sair para fora, ou descentrar-se de si mesmo. Abrir-se aos outros. E o que esta partilha do pão à volta da mesa é isso mesmo, é alimentar-nos o coração. Para que o coração se dilate, para que vá ao encontro dos outros, para que a gente abra os braços para abraçar, para acolher.
O Papa João XXIII, vendo a situação da Igreja, dizia: é preciso abrir essas portas e as janelas para que há entre o ar puro. Papa Francisco tem insistido nessa ideia.
É verdade. Porque, sim, e já que estávamos também a falar da questão do Concílio Vaticano II, foi importante abrir, porque às vezes, se não se abrem as portas e as janelas, fica aquele bafio, fica um ar pesado. A gente até diz, epá, o ar está pesado, vamos abrir as janelas, vamos abrir estas cortinas. E é evidente que a Igreja, ao ter essa abertura essa que eu espero que continue sempre a dar-se e que se está a dar tão bem com o nosso Papa Francisco, essa abertura de perspectivas, nunca perdendo o outro como ponto de referência. O outro, claro, temos um movimento horizontal, mas também temos um movimento vertical. Essa cruz, desses dois pontos que se encontram, um encontro com o outro, um encontro com o Senhor, não se pode dissociar, não podemos ter só uma dimensão da cruz, não chega a ser cruz.
Mas o nosso programa não se limita só a falar da comunidade, neste caso, comunidade cristã, assembleia que se reúne para celebrar a Cristo ressuscitado, anunciar, santificar e governar, realmente. Mas tem e sociedade. Nós somos um ser gregário, nós somos um ser social. Uma sociedade é uma soma das variadas comunidades que a compõem. A rede de relacionamento de que é formada uma sociedade é constituída por grupos menores, comunidades que são formadas por grupos menores. As famílias, esses núcleos de sociedade, família e comunidades, são grupos intermediários que socializam e integram os indivíduos ao grupo maioritário que é a sociedade. Para o sociólogo Fernando Tornis, numa comunidade as interações humanas se dão-se pela vontade natural, ou seja, voluntária e efetiva, com vistas a participar de uma rede de proteção e subsistência. E podíamos continuar. Mas sobre a sociedade, nós temos na encíclica Populorum Progressio de Papa Paulo VI, o Progresso dos Povos, um texto interessante. Eu não queria realmente ser maçador em citações da doutrina da Igreja, mas cá está.
É importante.
Mas a Igreja é ensinar, santificar e governar. Então nós, neste programa, é a finalidade dele também, é uma finalidade de comunicar, abrindo as candeias e não permitindo que elas se apaguem. Então, Papa Paulo VI, nessa encíclica, o progresso dos povos para uma humanidade total. É necessário promover um humanismo total, que vem ele a ser senão o desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens. Poderia aparentemente triunfar um humanismo limitado, fechado aos valores do Espírito e a Deus, fonte do verdadeiro humanismo. O homem pode organizar a Terra sem Deus, mas sem Deus só pode organizar contra o homem. Humanismo exclusivo é o humanismo desumano. Não há, portanto, verdadeiro humanismo senão o aberto ao absoluto, reconhecendo uma vocação que exprime a ideia exata do que é a vida humana. O homem, longe de ser a norma última dos valores, só se pode realizar a si mesmo ultrapassando. Segundo a frase tão exata de Pascal, o homem ultrapassa infinito o homem. Como vai este mundo à luz deste humanismo total?
Pois, eu lembrava-me agora de um professor que tive de antropologia teológica que dizia: tornas-te, quanto mais humano fores, mais divino te tornas. E o humanismo, se for desprovido de Deus, é um humanismo fato, não tem substância. O homem é, como eu digo, na continuidade daquilo que falávamos anteriormente, o homem é também, ou sobretudo, o ponto de encontro que nós temos que ter, que nós temos que ir sempre na direção daquilo que é humano, do humanismo, da integralidade da experiência humana na sociedade. Ou seja, nós temos que ir sempre, os nossos passos têm que se dirigir ao outro, promovendo, elevando, dando-lhe perspectivas de uma melhor vida, de um futuro melhor, de um futuro que sorria, não de doutrinas que levam à morte, como o aborto, como a eutanásia, como outro tipo de ideologias de género, etc. Portanto, devemos estar, e aí, na direção sempre daquilo dos ensinamentos do Magistério, da Igreja, da tradição da Igreja. E, portanto, isso é uma forma de nós darmos substância, darmos substrato àquilo que é o humanismo e àquilo que a gente vai beber diretamente aí dos documentos do Magistério da Igreja, do Papa, dos documentos do Concílio. Sem isso, é como eu digo, é vazio. É como um balão com ar, mas nada mais do que ar. E portanto temos que estar empenhados em olhar para os documentos e analisá-los e vivê-los.
O nosso programa está aí para o fim e vamos terminar precisamente com o pensamento do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Assim, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro que supera as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso se envolva com discussões e desconfianças. Na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista. Vê aspectos da realidade que se não se descobrem a partir dos centros de poder, onde se tomam as decisões mais determinantes. Assim, falar da cultura de encontro significa que nos apaixona como povo, querermos encontrar, procurar pontos de contacto, lançar pontes, projetar algo que envolva a todos. Isto tornou-se uma aspiração e um estilo de vida. O sujeito desta cultura é o povo, não um setor da sociedade que tenta manter tranquilo o resto com recursos profissionais e mediáticos. E podíamos continuar, mas recomendo a leitura da encíclica Fratelli Tutti, de Papa Francisco, sobre a fraternidade e a amizade social. Chegamos ao fim do nosso programa e eu quero agradecer ao nosso amigo, estimado Luís Pinto, pela sua participação, pela sua presença sempre dedicada, pela sua reflexão. E agradecer ao Celso Carvalhosa, que está na sonoplastia, sempre dedicado e com satisfação de apoiar este programa. A todos aqueles que estiveram connosco, muito boa noite. Que as castanhas comecem a entrar lá em casa para que os magustos alimentem a vida familiar e ao mesmo tempo deem graças, porque em todas as estações do ano nós temos os frutos bem-aventurados e comestíveis da terra. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.